Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia.
Olá, aqui é o Guilherme.
E aqui é o Caio.
Antes de mais nada, Caio, eu gostaria de te entregar. Hoje a gente está gravando na quinta-feira, dia 20 de junho, e é seu aniversário, você está fazendo 33 anos.
Exatamente, Guilherme.
Quer dizer, essa voz ao fundo aí, a minha direita, está fazendo 33 anos de idade. Parabéns, Caio.
Muito obrigado, Guilherme.
No final do podcast vai ter ovada.
Vai ter ovada, né?
Eu não sei, o pessoal no Brasil, quando era criança na escola, se soubessem que era o seu aniversário, no final eles estouravam o ovo na sua cabeça. Ou você fugia,
nem ia,
né?
Nossa, nem ia pra aula, né?
Nem ia pra aula.
Imagina, né? E parece que os pais entendiam às vezes. Você fala assim, ah, tô com dor de cabeça, hoje não tem como ir na aula, né? O pai falou, não, vai, não sei o quê.
Eu fugia, eu saio correndo.
Nossa.
A primeira regra em defesa pessoal é fugir,
né? a minha primeira alternativa era matar a aula mesmo.
Caio, antes da gente ir para os temas aí, eu tenho uma retratação para fazer.
Faça, Guilherme.
O nosso pai, que é o ouvinte aí mais assíduo do programa, nos puxou a orelha, disse que a gente cometeu um erro no programa passado. Para quem não viu, no programa passado a gente estava falando como reverter visto. Negado, você tem uma negativa de visto, você entra com um novo pedido. E a gente estava dizendo que esse pedido, ele deve incluir, né, esse segundo pedido, deve incluir uma carta de retratação. Na verdade, não é o nome, né, o termo, não é carta de retratação, é a carta de reconsideração. Então fica feita aí a minha retratação. Acho que ficou meio confuso, hein, cara?
É, ficou. Mas eu tinha falado isso para você antes da gente gravar o podcast, você que não seguiu minhas dicas, porque meu pai era advogado também.
Peço desculpa, mestre.
Tudo bem.
Vai ter ovada no final.
Fico feliz que você tenha se retratado.
Então, outra notícia interessante é que aqui em Vancouver vai ter a Trump Tower. Para quem não sabe, as principais cidades dos Estados Unidos, né? Las Vegas, Nova York, tem o prédio do Donald Trump. Donald Trump é aquele milionário, bilionário, né? Talvez trilionário, que criou o programa O Aprendiz, original americano, né? Não é o cara do Brasil, né?
É
o Donald Trump, o original, e ele vai... acho que já começou, né? A construção...
já começou. A
Trump Tower em Vancouver.
Tem em Toronto também, a Trump Tower, né?
Tem em Toronto, né?
Tem.
Então é um prédio aí, vai ser o segundo maior prédio de Vancouver, com 66... andares. Eu acredito que deve ser a prova de terremoto, né, cara?
Tem que ser, né?
E aí, uma última dica, o Caio fez um vídeo sobre a ponte mais larga do mundo. Né? A ponte que liga Port Coquitlam com Maple Ridge, cara, acertei?
Não, né, Greg? Você quase não vem pra esse lado aqui, né? É a ponte, a conexão da principal rodovia do Canadá, que corta, né, o Canadá inteiro. E, então é o que liga a região, né, oeste de Vancouver com, né, o restante. Aí, se você quiser ir para o interior de British Columbia, Alberta, tudo, você passa por essa ponte. Então ela é uma conexão aí super importante. Aí. Na verdade ela fica no viaduto, próximo ao viaduto mais movimentado aqui da costa oeste.
E quem tiver curiosidade de assistir esse vídeo, o fator interessante é como se paga o pedágio. Você paga pela internet, e o Caio explica melhor no vídeo lá, né? Vamos dar uma de John Kleber, né, Caio? Se você quiser saber mais...
Eu não vou contar agora.
Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que, obviamente, comentar o que está acontecendo no Brasil, né? Essa onda de protestos, né? Hoje é quinta-feira, e hoje acho que foi o dia com a maior onda de protestos aí. E, curiosamente, o nosso site também viveu aí uma onda de e-mails, né? Ao mesmo tempo que a onda de protestos foi crescendo no Brasil, o Canadá Brasileiro começou a ter uma onda de e-mails. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, às vezes a pessoa, não, agora eu quero sair do Brasil, né? Eu quero ficar nesse caos, eu imagino isso, né? Alguns e-mails até citaram isso, tô cansado do Brasil, dessa bagunça, Alguns até apoiando, né, disseram que apoiam aí o protesto, mas disseram que não querem, não quero ficar mais no meio desse caos.
É engraçado que foi bem dividido, né, os e-mails, né? Tem gente que, né, falou que, eu concordo ou discordo, ou tem gente que fala assim, pode ser que mude alguma coisa, mas eu não quero estar aqui porque não vai dar tempo de ver essa mudança. Foi assim, foram e-mails assim, completamente assim, com diversas opiniões, né, diferentes.
E a gente registrou também um número recorde de assinantes na nossa área VIP, que para quem não sabe, a nossa área VIP é o conteúdo aí, multimídia nosso, que é o guia de como você vem para o Canadá, né? E houve aí uma avalanche, ao mesmo tempo que estavam botando fogo lá no Itamaraty, estavam assinando o nosso site.
Sim.
Obviamente a gente não está torcendo para colocar fogo em mais nada, né? Mas foi o que aconteceu, foi o fenômeno que a gente pôde presenciar, né, aí junto com os protestos no Brasil.
Sim.
Caio, eu acho que, antes de mais nada, eu acho que vou fazer aí um comentário ainda sobre os protestos no Brasil, né, de que a gente não tem aí, né, a intenção de ficar comentando, dando a nossa posição, dizendo o que a gente acha sobre o protesto no Brasil, porque o nosso foco é ajudar as pessoas que estão no Brasil, as pessoas que desejam vir para o Canadá, emigrar para o Canadá, vir estudar aqui. Esse é o nosso papel, né? Ajudar as pessoas a virem para cá. Então, é nisso que a gente especializou. Acredito que devam... acredito não. Há pessoas, talvez canais, que entendam mais, estejam mais por dentro do que está acontecendo no Brasil, né? E aí, Caio, até uma observação. A gente está até conversando antes de gravar isso daí, que a gente observa muito, principalmente canal do YouTube. É um exemplo, às vezes a pessoa, ela se especializa no YouTube a falar sobre aspirador de pó, né? Vamos um exemplo chulo, né?
Sim.
Não que é isso, né? É. A pessoa se especializa, é o melhor canal sobre aspirador de pó e furadeira elétrica. E aí, de repente, porque essa pessoa ganha fama falando sobre um assunto bem específico, ela se roga o direito de falar sobre tudo.
Sim.
Sobretudo, então a gente sempre está se policiando aí a se ater naquilo que a gente é especialista, né? O Canadá para Brasileiros é o site e o canal que mais entende de Canadá, e a gente vai ficar nisso, né? Mas de qualquer forma, cara, eu acho que é interessante a gente comentar um pouco sobre política canadense.
Sim. Que essa é a grande diferença aí, né? Que a gente nota, que a gente sente já há tantos anos morando aqui. Então a gente, né, fala um pouco sobre como é que funcionam as coisas aqui no Canadá.
Quer dizer, é impossível não comparar o Brasil, né, ainda mais agora, o que está acontecendo no Brasil, né, que é praticamente uma derrubada do que está estabelecido no Brasil, né, isso que eles querem, né, uma mudança radical, né,
com
o que acontece aqui no Canadá. Em 2011 teve eleição geral no Canadá para eleger um novo partido, né, no parlamento canadense, um novo primeiro-ministro. Sabe o que foi o curioso da eleição daqui? Ganhou o partido que falou assim: nós vamos cortar mais o imposto. O nosso plano é cortar o imposto, reduzir o governo, enxugar o governo e não interferir na sua vida. Esse partido ganhou, que foi, no caso, os conservadores, né?
Sim.
Mesmo o outro partido, o democrata, que é considerado mais centro-esquerda, eles estavam na mesma linha. Então, eu estava assistindo o debate de primeiros ministros, né, dessa eleição, e a briga era quem queria cortar mais. Não, eu consigo cortar mais, eu consigo, eu garanto que o imposto não vai subir.
Sim.
Então, em linhas gerais, ambos os partidos, principalmente o Partido Conservador, estavam propondo um Estado menor, uma redução do governo.
É uma influência menor também, né, do governo.
Uma influência menor. Eu lembro muito bem que o primeiro-ministro do Canadá falou assim, eu garanto, eu lembro quando ele veio fazer o discurso dele aqui, não é um comício, foi um discurso num distrito aqui de Vancouver, e ele comentou isso. O meu plano para a economia é não atrapalhar quem ganha dinheiro.
Sim.
Nenhuma regra nova, nada novo, não aumento de imposto, trabalhe, gere empregos e pague o imposto. É só
muito
isso.
Muito pelo contrário, até incentivar, né, essas principalmente pequenas empresas a gerar mais, né, ter mais oportunidade no mercado e gerar mais emprego.
E é isso, assim, vivendo aí há quase uma década aqui, né, e já sendo canadense, né, quem ouviu os últimos podcasts, né, o que eu vejo é essa que é o grande contraste do Canadá com o Brasil. Eu tava vendo os protestos, eu espero que não seja isso, mas até porque os protestos estavam muito, né, o que as pessoas estavam pedindo tava meio misturado, né, tava difícil de entender.
Tinha muita coisa, né?
Muita coisa sendo pedida ao mesmo tempo, mas de forma geral o que eu vi é que as pessoas querem mais governo. Eu espero estar enganado, mas sim, o que eu estava vendo é isso. Parece que algumas, pelo menos as pessoas que eu vi aí, eu estava assistindo a TV ao vivo, né, pela internet, as pessoas elas querem mais governo, elas querem mais do governo, elas querem um Estado maior, elas querem
mais controle, mais serviços, né?
Mais serviços, elas querem que o governo garanta mais os serviços, que o transporte seja de graça, etc.
Sim.
É o contrário, o oposto da política feita aqui no Canadá. Então, acho que é importante a gente fazer esse contraponto, né? Acho que como a gente é um canal especializado em Canadá, acho que é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, né, entender como funciona aqui, que é completamente, eu diria, 180 graus na direção oposta do que está acontecendo agora no Brasil, inclusive pelo que eu pude observar nos protestos, né?
Sim.
Caio, e sobre o HST, comenta, é um outro episódio interessante antes da gente passar sobre os protestos, né?
Sim, o episódio do HST, né, que é o imposto, né, aqui no Canadá, cada província tem um sistema de imposto, mas, por exemplo, aqui em British Columbia existem dois tipos de imposto, o provincial, né, e o federal, e daí então, há alguns anos atrás, você, tudo que você fosse pagar, né, o supermercado, tudo, você sempre paga, quando você chega no caixa, é que o imposto é adicionado. Então, tem os dois impostos separados que entram no valor final da conta. Aí, eu não lembro em que ano exatamente que entrou o sistema unificado de imposto. Se eu não me engano, foi em 2010? Não, 2008?
2009,
é uma coisa assim. Eles unificaram o imposto.
Quer dizer, ficou mais caro comprar comida, né? Fazer compras no supermercado.
Sim, ficou mais caro, né? Os gastos do dia a dia, eles ficaram mais caros. Ao invés de, na época, eu não lembro quanto que era exatamente, mas o HST, ele tinha, acho que 2 ou 3% a mais, não lembro direito. E daí o que aconteceu? A população, ela meio que, né, se revoltou com isso, né? Lógico que ninguém tá feliz aí para pagar mais imposto. Aí o que o governo fez? Eu lembro muito bem, né, que o que eles fizeram foi assim, quem paga o imposto é a população, então a gente deixa a população decidir o que vai acontecer. Então eles abriram para votação, qualquer um poderia votar, né, eles abriram uma votação, se você queria que voltasse ao sistema antigo ou se permanecesse esse sistema novo. E daí foi que a maioria venceu, né, que queria a volta do sistema antigo. E aí, a partir desse ano, já voltou o sistema antigo com os dois impostos. Então, foi assim, foi para votação. O governo deixou que a população decidisse qual seria a forma, né, que esses impostos fossem pagos.
Quer dizer, o que a gente sente, né, morando aqui, que o foco é na população. A população não está nem aí para o governo, né? Eu lembro um outro exemplo, para fechar esses exemplos, né? Uma vez, a gente, em 2008, se eu não me engano, teve uma tempestade aqui em Vancouver, que derrubou parte das árvores do Stanley Park e também danificou muitos bairros, principalmente na região norte de Vancouver, né? É engraçado que no dia seguinte, as ruas já estavam limpas. E curioso, não foi a administração pública que fez isso. As pessoas saíram às ruas... As comunidades saíram serrando os troncos das árvores, liberando as árvores dos cabos de eletricidade, ou seja, tudo isso daí foi feito pelas pessoas.
Sim, empresas, né, que remove, empresas privadas, né, de que fazer remoção de entulho, ou que tinha, né, o caminhão ou material para isso, né, equipamento, eles mesmos tomaram a iniciativa para o quanto antes ajudar, né, a comunidade, ajudar a cidade nisso.
Então, eu acho que se a gente tem algo a contribuir, né, o que está acontecendo no Brasil, é esse contraponto de como funciona aqui no Canadá. A fórmula canadense é completamente diferente da brasileira. Aqui, menos é mais, né, o que a gente, pelo menos é o que eu aprendi morando aqui no Canadá. Então, eu acho que é interessante compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo, que muitas delas, sem dúvida nenhuma, já estão pensando em vir para cá, né, e sem dúvida, acho que é um atrativo maior saber disso.
Sim, sim.
Caio, então a gente recebeu essa semana muitos e-mails, e na maior parte dos e-mails eram pessoas que realmente caíram essa semana de paraquedas no nosso site. Eu acredito, eu chutaria dizer que tem a ver com o protesto no Brasil, a pessoa fica mais, né, querendo sair do Brasil logo, e a gente recebeu muitos e-mails de teor, assim, bem inicial mesmo, assim, como eu faço para sair hoje do Brasil rápido? Eu lembro que tem uma pessoa que falou assim, como eu saio rápido? Existe algum processo rápido? Existe algum processo rápido de imigração, cara? Então eu transfiro aí a batata quente para você. Como eu saio rápido do Brasil, cara?
Como você sai rápido? Eu acho que a forma mais fácil de você sair rápido no Brasil seria como estudante, né?
Num foguete, né?
Seria como aí, um estudante para você fazer um intercâmbio, ou, né, uma faculdade, ou inglês e mais uma faculdade, né, para sair do Brasil rápido. Eu acho que a forma mais rápida é essa, né? E para depois você ter chances aqui de aplicar para processos de dentro do Canadá. Mas eu até, o que eu estava até observando, eu li todos os e-mails, assim, realmente eu tomou um tempo muito grande, eu fui e-mail por e-mail, eu não tenho como responder a todos eles, mas até conversando com você antes da gente gravar esse podcast, é que a gente fizesse esse podcast meio que dedicado para as pessoas que estão chegando agora, né? Tem muita gente que já acompanha a gente há um bom tempo, mas tem muita gente que está caindo de paraquedas, e eu respondi alguns e-mails na medida do possível, e basicamente o que eu falei foi para indicando alguns conteúdos que a gente já tem no site para a pessoa entender como que o básico da imigração para o Canadá. Porque eu recebi muito e-mail de pessoas assim, ó, eu descobri o seu blog ontem, ou descobri o seu blog essa semana, ou hoje, eu tô cheio de dúvida, daí a pessoa mandava um monte de dúvida, e todas, praticamente todas essas dúvidas, elas são dúvidas bem básicas, e coisas que a gente já discutiu no podcast, ou a gente tem material no blog e no e-book, né? Então, e o que eu queria falar para, né, essas pessoas que estão chegando agora é que uma mudança de vida como essa, ela vai exigir de você muita dedicação, vai exigir muita pesquisa e paciência, né? A gente tem gente que acompanha o nosso podcast há mais de um ano e sabe o que eu estou falando, né? Porque é realmente uma questão de você tem que pesquisar, você tem que analisar o seu perfil, você tem uma série de pré-requisitos que você tem que procurar atender para você se qualificar para os processos. Mas a notícia boa é que a gente tem todas essas ferramentas, todo esse conteúdo a gente já tem pronto para você que quer começar a fazer essa pesquisa a partir de agora. Agora, você tem que fazer sua parte também de ir atrás desse conteúdo e pesquisar, né, ver aquilo que a gente já tem. Então, assim, vou colocar um roteirinho rápido para as pessoas que estão chegando agora e que querem saber como que ela pode migrar para o Canadá. O Canadá existe em diversos processos de imigração. A gente até colocou um post no blog recentemente falando que o Canadá tem, listando inclusive, que o Canadá tem, se eu não me engano, quase 50 processos de imigração, né? Mas só vou falar algum deles e também onde que você pode achar essa informação. Sobre o processo federal, que é o principal processo de imigração para o Canadá, a gente fez um podcast, dois podcasts recentemente sobre eles. Então, se você quiser saber mais sobre esse processo de imigração do federal, ouça o podcast 49 e o 50. Um outro processo que é bem popular, que eu acredito que seja o processo aí que o governo mais está investindo, é o Canadian Experience Class. Ele é um processo para quem tem uma experiência de trabalho no Canadá de pelo menos 12 meses. A gente abordou esse tema, esse assunto, e também como você pode obter essa experiência de trabalho no Canadá, e a gente fez isso no podcast 41. Se você está vindo como aluno de intercâmbio, estudante de intercâmbio, ou para uma faculdade, a gente tem um podcast que é Como Continuar no Canadá, que é o podcast 44. E daí vem os processos provinciais, que cada província tem seu próprio processo de imigração. E dentro desse processo de imigração existem diversas categorias que você pode aplicar. Então é por isso que, inclusive, né, que você, né, Guilherme, até falou da nossa área VIP no início desse podcast. E eu fiz, por volta de 3 horas, tem um vídeo tutorial dividido, né, em vários vídeos, mais de 3 horas só explicando esses processos provinciais na nossa área VIP. Mas também
qual endereço, cara?
É o Canadá para Brasileiros VIP.com. E também, se eu não me engano, a gente abordou alguma coisa relacionada ao processo federal no podcast 39. A gente sempre fala sobre os processos provinciais, ou no podcast, ou no blog, mas também na área VIP tem um conteúdo completo, né? E também tem o processo de Quebec, né, da província de Quebec. Ele tem uma lógica semelhante a todos os outros processos, mas é o lado francês do Canadá. Ou seja, você precisa falar francês e pro resto... assim, a gente poderia entrar em detalhes, né? Porque tem província que fala um pouco mais de francês, tem província que fala um pouco mais de inglês, mas a verdade é que a província de Quebec é a província que fala francês, o resto do Canadá praticamente vão estabelecer essa regra, essa ideia de que o resto do Canadá fala inglês. Então, apenas se você for para Quebec, você precisa ter aí um francês bom.
Cara, oi? Desculpa. Não, isso daí você vai estar no texto do podcast, vai ter essa listagem.
Eu vou colocar essa listagem de referência, porque
quer dizer, as pessoas não precisam anotar, tá? No seu blog.
Não precisa anotar. Eu vou colocar no post, no blog desse podcast, né? No podcast 56, se eu não me engano. É as 56, né, Guilherme?
Esse 56, podcast.
56. Eu vou colocar essa listagem e com os links para esses outros podcasts. E também outra coisa que eu recomendo, que isso que eu noto que as pessoas, às vezes, elas mandaram e-mail, mas ainda não fizeram o download do e-book nosso, ou já fizeram, mas não leram ainda. Então eu recomendo, a gente tem um e-book gratuito, o e-book é um arquivo PDF, que a gente tem um resumo dos processos de imigração nesse e-book, é gratuito, você vai lá, você faz o download, e nesse e-book tem um resumo dos processos, também tem... como eu fiz para emigrar para o Canadá, como foi minha história desde quando eu estava no Brasil até eu vir para o Canadá e depois emigrar. E também coisas relacionadas à profissão no Canadá e a questão também do idioma. E deixa eu ver se tem outra coisa que... algo que eu ia recomendar às pessoas é que na lateral do meu blog... tem a parte dos posts mais populares, as coisas mais populares, né, que as pessoas mais comentam, mais compartilham no meu blog. Então, se você for na lateral direita do blog, tem uma listagem lá que aqueles posts ajudaram muita gente. E eu recomendo que antes de você mandar qualquer e-mail pesquise, né, naqueles posts, leia o e-book, ouça os podcasts. A gente está chegando na edição 56 do podcast. São mais aí de, o quê? Pode dizer 50 horas de áudio, né, Guilherme? Vou colocar uma média, né? São quase 50 horas aí, mais de 50 horas de áudio só sobre Canadá, imigração, trabalho, intercâmbio. Existem muitos podcasts, a gente fez análise de perfil, ou seja, a gente respondeu perguntas de usuários, ou seja, existe uma grande chance de que a sua dúvida já tenha sido respondida em algum desses podcasts. Eu diria que 95% das dúvidas que eu recebo por e-mail são dúvidas que já foram respondidas. Então eu realmente recomendo que você comece, se você está pensando mesmo seriamente em sair do Brasil e migrar para o Canadá, eu recomendo que você dedique, invista esse tempo olhando, pesquisando o material que a gente já tem no ar.
E aí, Caio, só, né, para deixar isso claro, você não precisa anotar isso que o Caio acabou de dizer, vai no blog do Caio, vai no Canadá Brasileiros, entra no blog dele, procura pelo podcast 56, que no corpo do e-mail, do post, né, sim, vai ter lá a listagem de tudo isso, todos esses... passo a passo, né, os passos iniciais que você deve seguir dentro do nosso site, né, para você se informar a respeito de tudo sobre imigração.
Sim, e também lá tem tudo, também o link para você fazer o download do e-book, que é de graça, né, e ler os outros artigos que tem no blog. Então, cada pessoa tem que fazer, né, tem que fazer a sua parte, a gente coloca o material, a gente dá todas as ferramentas que você precisa, para saber como você pode migrar para o Canadá, ou fazer intercâmbio, ou trabalhar, mas é lógico, vai de cada um a se dedicar aí um tempo, a investir esse tempo nisso.
Então o podcast de hoje foi dedicado a essas pessoas que estão chegando agora, né? Acho que vai até ser um podcast de referência, né, para iniciar, para a pessoa iniciar a pesquisa no nosso site. Eu, Caio, se você não tiver mais nada para dizer, eu tenho uma pequena... você me permite contar uma história de 15 segundos?
Se for só 15 segundos, pode.
Quando começou, né, os protestos aí essa semana em São Paulo, eu tenho um amigo que mora bem no centro, próximo da Avenida Paulista, e eu liguei para ele, né, fiquei preocupado, eu liguei para ele e perguntei: e aí, você foi no protesto, você vai no protesto? Ele falou assim: ó, infelizmente não, porque eu vou ter que trabalhar para pagar o meu imposto.
Exatamente.
Então, Caio, eu gostaria de convocar aí, né, para encerrar esse podcast, eu gostaria de convocar todos a pegarem o seu ovo podre virtual e quebrar na cabeça do Caio.
Obrigado, Guilherme.
Então, espero parabéns novamente.
Faça. Obrigado. O Guilherme nunca me deu tanto parabéns como hoje, eu não sei porquê, só porque tá em público, né, assim, o pessoal tá, ele quer dar uma de bonzinho e tal, ele nunca me dá parabéns.
Cara, eu sou da época, antes do mundo politicamente correto, quando você fazia aniversário na escola, o pessoal batia em você.
Eu não sou dessa época viking que você viveu. Tiozão, né?
Então, eu gostaria de agradecer a todos que ouviram aí, muito obrigado, agradecemos a todos os e-mails, e a gente torce aí para que as coisas melhorem no Brasil. Né?
Sem dúvida, é. Então é isso. Realmente esse podcast a gente fez para ajudar as pessoas que estão chegando agora. A gente recebeu mais de 300 e-mails aí nesses últimos dias, e então é muito difícil responder a todos, mas a gente quer fazer esse podcast uma referência para quem estiver chegando, aí poder ter um acesso mais fácil às informações que a gente já publicou.
Perfeito, cara. Então, parabéns. Happy birthday.
Obrigado, Guilherme. Mais uma vez.
Eu não sei em francês, né? Aqui no Canadá tudo é em inglês. Eu não sei como que é. Feliz aniversário, alguma coisa assim, né? Tá bom. Tá bom, então, cara.
Então tá. Então, obrigado a todos. Um abraço.
Semana que vem não tem podcast, é isso, né, cara?
Eu acho que é. E agora são 3 vezes né, por mês. Então, semana que vem, se eu não me engano, não tem podcast. Mas deve ter alguma coisa bem legal que eu vou colocar no meu blog.
Tá bom, então. Até a outra semana.
Até. Tchau, tchau.